Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, e a gente continua falando sobre saúde, acompanhando a opinião dos especialistas da Universidade de São Paulo sobre a Covid-19, essa grave síndrome respiratória provocada pelo novo coronavírus. O que é que já se sabe sobre essa doença? Como o coronavírus, ou o novo coronavírus, ataca o organismo? Os especialistas têm dito que são muitas questões. Ela seria uma doença sistêmica. Ela pode deixar sequelas, especialmente sequelas respiratórias, mas pode haver outras complicações? Nós vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Álvaro Furtado Costa, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ele é médico também do Centro de Referência e Treinamento em DST e AIDS do hospital. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, conversar conosco sobre este assunto, professor. A gente tem muitas dúvidas, né? Vou fazer várias perguntas aqui. Por favor, coloque algum aspecto também que o senhor considere importante sobre essa doença. Nem tudo a gente sabe, mas vocês estão na linha de frente, conhecem em detalhes esta realidade. Ela é uma síndrome respiratória diferente das anteriores, a primeira colocação que eu faria. É uma doença... que ainda se está conhecendo a dimensão.
Olha, a sua colocação é bem importante. Realmente é uma doença nova e nós temos 4 meses de estudos e descrições sobre a Covid-19, sobre essa doença. A gente realmente vê que é uma doença multissistêmica que vai muito além, né, da parte respiratória, do trato respiratório. A gente vê acometimento à distância de várias topografias, na parte renal, na parte até do sistema nervoso central, a doença que pode acometer trato digestivo, também a pele. Então, realmente é um grande desafio a construção do conhecimento sobre essa doença, porque nós temos muitos pontos de interrogação, mas realmente é uma doença muito diferente de outros vírus respiratórios aí do passado, bem diferente de influenza, dos outros coronavírus do passado. Então, é um grande desafio na área de atenção à saúde, nós construímos essas informações e ter aplicado isso em tempo rápido no cuidado com o paciente. Então a gente nesse momento temos sobrecarga mesmo de atendimento desses pacientes nos hospitais e o grande desafio é construir esse conhecimento e aplicá-lo de forma assertiva dentro desses pacientes nas unidades de internação, nas UTIs e nas enfermarias.
Professor Álvaro, eu lembro que logo no início vocês falavam muito, olha, os primeiros sintomas parecem uma gripe, mas logo depois isso é completamente diferente, você entende que não é uma simples gripe o que está acontecendo. Nesse sentido, pulmões e vias respiratórias são o principal foco de atenção médica da Covid,
sim,
dos pacientes,
sim,
de Covid?
Com certeza a via respiratória é o local de maior acometimento e onde os pacientes vão fazer as formas, o acometimento mais grave da doença. A gente vê que numa porção desses pacientes eu vou ter uma pneumonia grave, com acometimento mesmo da via aérea inferior, onde os pacientes vão ter a troca gasosa bem prejudicada, alguns deles vão ser necessária a intubação orotraqueal, ida a contexto de terapia intensiva, e com poucas ferramentas para um tratamento específico dessa doença, né? A gente não tem uma droga ainda que a gente fala que é o estado da arte no tratamento, a gente está bem distante aí do cenário de uma vacina disponível para essa doença, para a Covid-19, então realmente é muito mais do que uma gripe comum, principalmente na manifestação de maior gravidade da doença e nesse contexto mesmo da dificuldade que a gente tem, né, de fazer o manejo clínico desses pacientes, sendo que todas as intervenções que têm sido colocadas nos estudos carecem de uma evidência maior para que eu lá na linha de frente, lá na UTI, na enfermaria, consiga aplicar esses conhecimentos nos pacientes.
Agora, por que o coração também é de muita atenção em relação às consequências que essa síndrome respiratória pode provocar?
Assim como outros vírus, a gente vê na história da medicina os vírus clássicos, né, como a que a gente já estudou no passado, tanto os vírus respiratórios, como influenza, como sarampo, como a febre amarela, essas doenças virais sistêmicas, elas podem ter acometimento do miocárdio, do coração, né, causando inflamação, uhum, do coração, e secundariamente o pulmão acometido acaba também tendo uma repercussão cardiovascular. Então realmente a gente tem visto aí, né, que um dos fatores de risco de evolução para a forma grave são pessoas pessoas com problemas cardíacos prévios. Então a gente até faz uma analogia, né? Quando você tem uma máquina já baqueada por uma doença cardíaca, você tem uma predisposição maior de evolução para forma grave. Então por isso que a gente sempre fala aí, quando a gente vai falar sobre a Covid, de fatores de risco, de cardiopatia, de pessoas acima de 65 anos, como risco definitivo de evolução para um desfecho de maior gravidade da doença.
Mas pessoas que já têm algum tipo de problema cardíaco, professores, ou pessoas, por exemplo, que até então pareciam saudáveis, mas que sim, podem estar acima do peso, podem ter uma obesidade, podem ter um diabetes, elas sofrem, elas têm um risco maior de sofrer um infarto.
Com certeza. O que acontece? A gente tem que, mesmo a população com menos de 40 anos, quando tem alguma doença de base, e a gente vai destacar um fator de risco muito importante que a gente tem visto nos hospitais, ali na linha de frente, que é a obesidade mesmo, né? A obesidade é uma síndrome metabólica, onde o paciente que é obeso pode ser hipertenso, pode ser diabético, ele tem uma resposta inflamatória diferente da população que não é obesa. Então, realmente, esse é um fator que a gente tem visto, né, até para alertar a população, com evolução de risco de formas graves da doença, né? Então a gente entende, claro, que a maioria dos casos de gravidade está vinculada à idade mais avançada, mas também não tem como a gente não deixar de citar e reforçar que pessoas abaixo de 40 anos podem evoluir para a forma mais grave da doença. Principalmente, o grande fator de risco nessa faixa etária, menos de 40 anos, é a obesidade. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí, quando a gente fala em prevenção, sabendo que essa doença aí pode ficar durante meses aí, de vírus circulando, a gente não vai ter um término aí da doença nas próximas semanas ou nos próximos meses.
Eu gostaria que o senhor falasse também, doutor Álvaro, sobre o sistema vascular. A gente sabe que tem consequências também para isso, já tem notícias sobre isso no mundo todo. Isso tem a ver com o uso de anticoagulantes, que a gente tem ouvido falar, como também forma de tratamento, porque há várias frentes de tratamento, não é só um medicamento, mas esses medicamentos anticoagulantes que têm sido usados?
Olha, sua pergunta é bem importante, falar do acometimento hematológico, sistema vascular. Desde o começo aí da epidemia, dos primeiros casos, em janeiro, fevereiro, nas publicações, se colocou a possibilidade de uma alteração do sistema de coagulação. A gente está estudando isso, né, e estabelecendo protocolos, porque realmente a gente vê nessa doença, na Covid-19, em alguns pacientes, uma predisposição para um estado de hipercoagulabilidade. O que é isso? No organismo a gente tem uma tendência a ter trombose em alguns locais específicos, principalmente em locais nobres, como o pulmão, sistema nervoso central. Então agora o que está sendo feito no mundo é estudar, fazer uma estratificação, ou seja, para quem que a gente vai intervir, fazendo uma prevenção do desfecho de aumento de coagulação, né? Então todos os estudos, os protocolos, né, que estão sendo construídos, estão tentando entender em quais pacientes a gente teria benefício de fazer um tratamento baseado em anticoagulação. Essa é uma grande vertente aí no tratamento da Covid-19, assim como outras linhas de tratamento que falam de corticoterapia, de antivirais, de drogas imunomoduladoras, e o manejo da coagulação passa a ser, sim, um dos pontos-chave aí na evolução do estado de tratamento melhor para essa doença.
Nossa, quanta coisa, né, professor? Agora, sobre o sistema nervoso, vocês têm observado nesses pacientes que tipo de consequências, e que seja um desdobramento de um ataque ao sistema nervoso central ou ao cérebro?
Sim, a gente vê, também com a comparação com outros vírus que causam acometimento no sistema nervoso central, várias possibilidades de acometimento dessa topografia, às vezes pela própria lesão do vírus, causando uma encefalite, uma alteração direta do cérebro, ou por uma resposta inflamatória sistêmica, que consequentemente acaba afetando o sistema nervoso central também. E uma terceira via possível de atuação no sistema nervoso central, os próprios eventos tromboembólicos, de trombose nessas topografias, podem causar formas graves e acometimento cerebral. Não é muito comum da gente ver isso na prática clínica, comparado a outros eventos pulmonares, os eventos cardíacos e até renais, mas o acometimento do sistema nervoso central passa a ser, sim, um local onde a gente tem que estudar melhor, entender e até prever sequelas, já que é um local que, se a gente tiver uma complicação mais grave, eu posso ter sequelas para a vida inteira para o paciente.
Rins também são afetados durante essa síndrome, em alguma fase da síndrome?
Sim, principalmente os pacientes mais graves, que evoluem para um contexto de baixa hemodinâmica, onde eles vão lá para a UTI. A gente tem visto muito pacientes evoluir para insuficiência renal aguda, se necessário diálise. Isso é um fator complicante para os pacientes, porque eles ficam mais tempo internados dentro do hospital, a gente não consegue dar alta, e quando dá alta, muitas vezes esses pacientes evoluem para diálise contínua. Então, é realmente um grande problema entender qual que é o mecanismo de lesão renal do vírus, também multifatorial, várias possibilidades aí, a própria lesão do vírus, o contexto de queda hemodinâmica pode justificar o acometimento renal, mas é um grande desafio para quem está na linha de frente, além das complicações pulmonares, administrar um paciente que tem insuficiência respiratória, mas também insuficiência renal associada com a COVID-19.
Parece acontecer um colapso geral no organismo, né? Tamanha a gravidade dessa infecção. Uma dúvida, muitos pacientes, claro que a gente dá ênfase à morte, porque é chocante, às vezes a morte muito rápida, os pacientes já chegam em estado muito grave no hospital e morrem muito rapidamente. Então é chocante, né? Você fala, é inevitável não destacar o número de mortes. Mas temos também os pacientes que se recuperam dessa síndrome. Então, eu gostaria de entender se mesmo esses pacientes que se recuperam voltam à normalidade ou, dependendo da evolução da doença que enfrentaram, ficam com sequelas.
Olha, essa pergunta é muito importante. A gente tem que falar para a população que a maioria dos pacientes que tem a forma moderada, leve da doença, se recupera muito bem. Esses pacientes voltam a ter convívio social e fazer as coisas que eles faziam anteriormente. Nos pacientes que vão para a UTI, a gente vê mais dificuldade de recuperação quando eles saem da terapia intensiva, vão para a enfermaria. Muitas vezes a internação é prolongada, eles podem ter uma disfunção respiratória na alta. Mas para a gente responder essa pergunta com mais assertividade, só os estudos daqui a uns 3, 4 meses, que vão avaliar esses pacientes que foram de alta de UTI agora, como eles vão ficar daqui a 2, 3 meses, para te dar uma resposta mais precisa com relação às sequelas dessa doença. Então, a gente vê que muitos se recuperam mesmo, é um estímulo até para as pessoas, a gente entender que a doença não é totalmente letal, não é todo mundo que vai para a UTI que vai evoluir para o desfecho mais grave, mas que a questão das sequelas realmente tem que ser melhor estudada, e a gente vai ter uma resposta mais clara para essa pergunta daqui a alguns meses.
Ainda não se sabe exatamente, ainda não é possível.
Exatamente.
E, professor, no caso, o paciente, eu cheguei a falar do mais grave, a gente falou do menos grave. Quais são os estágios dessa doença? São perceptíveis?
Sim, a gente tem a maior parte dos pacientes com a forma leve, oligossintomática da doença, mais de 70, 80% dos pacientes vão ter esse comportamento clínico. Aí mais ou menos 20% vai ter uma forma um pouquinho moderada grave da doença, sendo que 5% desses pacientes vão para contexto de terapia intensiva. O grande sinal clínico que está escutando, tem que prestar muita atenção, é o sinal de alerta para ir ao pronto-socorro, para ir ao serviço de emergência, é a falta de ar. Se o paciente chega no serviço que tem uma boa estrutura, tem terapia intensiva, tem mesmo um conjunto de profissionais para dar um atendimento inicial adequado, o prognóstico melhora muito, né? A grande questão que a gente vive no nosso país nesse momento é que a gente talvez em alguns locais a doença assume um caráter mais nacional, né? Saindo das grandes capitais e indo para outras cidades do Brasil, é a questão de ter com a quantidade de leitos e profissionais suficiente para prestar uma boa assistência, uma assistência em tempo real, uma assistência qualificada para esses pacientes, porque se a gente vê esses pacientes graves chegando, eu não tenho condição de dar um suporte de terapia intensiva imediato e adequado, o prognóstico desses pacientes vai muito para o lado mais associado à mortalidade, infelizmente. Então, realmente nesse momento a gente vê muita dificuldade de uma resposta rápida de terapia intensiva, isso não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Então, essa grande questão aí, talvez, que a gente não estava preparado para absorver uma demanda tão grande e ter uma quantidade tão significativa de leitos de UTI com profissionais para prestar uma boa assistência para esses pacientes.
E o que fazer para mudar? Quer dizer, cuidar desse paciente com os primeiros sintomas.
A grande estratégia nesse momento são vários fatores, né? A gente realmente respeitar essa restrição à circulação, porque isso vai diminuir a circulação viral, diminuir o impacto no sistema de saúde, tanto público quanto privado. A gente realmente tem uma ideia da magnitude da epidemia no Brasil e no mundo através da testagem em massa, para a gente entender e montar um planejamento estratégico que seja adequado, dependendo da região geográfica que a gente está no Brasil, né? E ter a possibilidade de tentar expandir ao máximo numa velocidade que é difícil na prática de fazer isso, né? Dos leitos de terapia intensiva. A gente tem que capacitar o nosso sistema de saúde para um futuro que a gente não sabe como vai acontecer com relação a uma segunda leva de casos, então a gente vai ter que se preparar mesmo, manter esse sistema de saúde coeso, integrado, para que a gente futuramente, se tiver uma nova leva de casos, a gente não seja pego de surpresa. Então são muitos desafios com essa doença que a gente tem nos dias atuais.
Por fim, eu não entrei especificamente na questão, professora, não sei se o senhor quer fazer alguma observação para a gente encerrar, sobre os medicamentos, porque há muita polêmica, são vários medicamentos testados, mais de 2 mil, estava assistindo a um especial, um documentário sobre as pesquisas que estão sendo feitas no mundo todo, são mais de 2 mil testes, sendo medicamentos sendo testados, se fechou ali em 15 substâncias que estão trazendo alguma resposta, algumas mais, outras menos, através dos testes clínicos, que ainda não são conclusivos, por isso não entrei, né? Daria uma outra entrevista nesse momento. O senhor gostaria de fazer alguma observação a respeito desse tema, de medicamentos?
Olha, tem muitas medicações sendo estudadas no mundo. Eu acho que a grande questão é que você só pode aplicar isso em larga escala para uma população quando você tem uma evidência científica robusta através de estudos grandes com pacientes. Então, no momento, a gente não tem nenhuma droga que a gente fala que é o estado da arte para o tratamento. A gente tem muitas possibilidades, muitas medicações com mecanismo de ação bastante diferente em estudo, mas, por enquanto, hoje, nós não temos nenhuma medicação que é aquela medicação que vai ser o futuro do tratamento para a Covid-19. Então, muito cuidado na hora da interpretação de estudos científicos. A gente tem que ter bastante critério, rigor na hora de avaliar as publicações, porque existe um furor realmente para que uma droga venha para ser o tratamento da doença, e no momento a gente não tem nenhuma grande evidência com peso científico para colocar uma droga específica num protocolo como a droga para tratar a Covid-19. Então, temos que esperar mais notícias, mais publicações. É uma doença que está sendo muito estudada, talvez a gente tenhamos boas notícias, mas no momento, até agora, depois de 4 meses, nada muito definitivo para o tratamento dessa doença.
E é claro que vocês estão usando medicamentos para tratar os pacientes, para salvar os pacientes, estão se recuperando, né? Mas
sim,
aí tem sido, pelo que eu ouvi dos especialistas, tem sido avaliado caso a caso. Quer dizer, o que aquele paciente necessita naquele determinado momento.
É perfeito, exatamente isso, a individualização do tratamento, prestando uma boa assistência precoce, uma boa qualidade de terapia intensiva. Isso é definitivo na questão do sucesso terapêutico, muito mais do que a administração de uma droga específica. É prestar uma boa assistência médica, um bom cuidado dentro do contexto mesmo de UTI, e assim esses pacientes conseguem evoluir para um desfecho mais favorável.
Não um tratamento ainda padrão, não se tem
exatamente
esse ainda, né? Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Dr. Álvaro Furtado Costa, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP, médico do Centro de Referência e Treinamento em DST AIDS do Hospital. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado. Um abraço a todos.